Meio Ambiente.
O Superior Tribunal de Justiça pode decidir esta semana o futuro da usina de Belo Monte, no Pará. É que o Ministério Público da União recorreu da licença concedida pelo IBAMA no último dia 26 para instalação do canteiro de obras. A alegação é de que a lei ambiental brasileira não prevê autorização apenas para instalação de canteiros de obras e se a própria licença para a construção da usina ainda não tiver sido concedida, que é o caso de Belo Monte. E não foi concedida porque o consórcio Norte Energia, dono da autorização para erguer Belo Monte, não conseguiu provar o cumprimento de 40 condicionantes que reduziriam os impactos ambientais e sociais. O custo sociocultural da construção de Belo Monte é o tema da terceira reportagem da série Belo Monte, uma usina de incertezas. A produção é de Alessandra Mendes e Gabriela Rosa.
Belo Monte, uma usina de incertezas.
Os municípios do Pará vão ter seu dia a dia completamente alterado com a construção do complexo de Belo Monte. Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Anapu, Midicilândia e Brasil Novo vão ser total ou parcialmente alagadas para dar origem à represa da hidrelétrica. Já os municípios de Uruacá, Placas, Porto de Mós, Gurupá e Pacajá vão ser atingidos de formas secundárias. É que, de acordo com o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, o represamento vai reduzir a vazão do rio Xingu em até 80% em um trecho de 100 quilômetros. Pesca, abastecimento de água e até locomoção dos moradores desses municípios ribeirinhos, que ficam abaixo de onde ficará a represa, vão ser afetados. É que são pequenos barcos, chamados de voadoras, o principal meio de locomoção na região. Juntas, as 11 cidades somam uma população de 362 mil pessoas. Essa listagem não inclui os 11 povos que habitam 12 terras indígenas do Pará: Paquissambá, Cachoeira Seca, Cararaô, Curuaiá, Chipaiá, Trincheira Bacajá, Arará, Arauete, Igarapé, Ipixuna, Cuatinemo e Apiterewa. Apesar de os indígenas não estarem em terras que serão alagadas, seu futuro não é menos sombrio. Todos estão à margem de rios que vão perder vazão com o represamento. De acordo com Luiz Gustavo Teixeira, integrante do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a redução do volume dos rios vai afetar os meios de subsistência dos povos indígenas.
O Xingu é uma característica única na Bacia Amazônica. Tem um dos poucos rios que tem água, comparado com o Amazonas, por exemplo, bem clara. Então, ele tem uma variedade de peixes muito grande, tem uma variedade de quelones e tudo mais, que tudo isso é base alimentar dos indígenas. E eles tiram a água que bebem e usam para seu consumo diário do rio, que é toda uma região com rochas, maciça. Difícil de você cavar poços ou algo parecido com isso. Né? Então, o rio praticamente é a via saída dos indígenas para chegar em qualquer região da cidade. Cidade próxima, é a sua fonte de alimentação, e há também uma relação mítica com isso. Muitos dos povos aqui da região do Xingu acreditam que sua origem vem das águas. O mito de criação deles está muito ligado com a água. Então tem uma relação também muito religiosa nesse sentido.
Como compensação aos impactos a serem causados pela construção de Belo Monte, o consórcio Norte Energia, que venceu a licitação para erguer a hidrelétrica, já começou a distribuir cestas básicas aos indígenas da região. E com isso, Belo Monte já começou a produzir efeitos sociais preocupantes, mesmo antes de ser erguida. Com a fartura de alimentos, os índios pararam de plantar. E com a promessa de que a usina gere 63 mil empregos na região, muitos índios têm se fiado na esperança de também conseguir um emprego na usina. O que eles não se dão conta é que não têm a escolaridade exigida para o serviço, como conta a índia Sheila Juruna.
A pior coisa que tem é a falta de informação, sabe? Porque esse processo de Belo Monte não foi explicado para as comunidades. E as aldeias aqui de Altamira, todas falam a língua materna. Que é isso? Isso significa não entender essa linguagem técnica dele. Como é que um indígena da aldeia vai ter um emprego nesse entendimento? E nem educação, nem capacitação em nada. Eles dão cesta básica, podendo estar trazendo outras coisas, sabe? Não tem como aceitar.
Os indígenas não são os únicos seduzidos com o canto de prosperidade e desenvolvimento que ecoa de Belo Monte, antes mesmo do acionar das suas bobinas. Para a inundação da área, pelo menos 4 mil moradores das cidades da região vão ser obrigatoriamente realocados. O consórcio Norte Energia já escolheu o tom das negociações com os afetados pela usina. O discurso é de que as pessoas que vão perder suas casas são aquelas que moram em áreas ribeirinhas, em precárias casas de palafita, moradores que normalmente já têm que ser realocados durante o período de cheia do rio Xingu e que seriam, portanto, beneficiados com a construção de novos bairros urbanizados, com escolas, hospitais e saneamento básico. Discurso que já foi endossado pela prefeita da cidade de Altamira, no Pará, município que será mais afetado com a construção da usina. De acordo com Odileida Souza, do PSDB, a expectativa é que a hidrelétrica acabe solucionando de vez um velho problema social da cidade, as condições de vida da população ribeirinha que sofre a cada período chuvoso.
A maioria da área que vai ser inundada, todos os invernos fica alagado. E lá, nessas áreas, que é Igarapé Alcamira, Igarapé Ambé, onde mora mais de 3 mil famílias, todo inverno ele sai e a gente leva para os abrigos. E se for construída a barragem, essas famílias vão para um lugar digno, vão receber suas casas e não vai ser mais preciso sair.
Relatório técnico do BNDES, banco governamental que deve financiar até 80% de Belo Monte, aponta que dos quase 26 bilhões que a obra vai custar, 2 bilhões e 500 milhões de reais concernem investimentos socioambientais. O documento apresentado pelo banco ao Ministério Público Federal do Pará, que contesta a obra, não detalha, entretanto, como serão feitos esses investimentos, nem clareia como o consórcio Norte Energia chegou ao cálculo de quantos e quais seriam os prejuízos socioambientais provocados por Belo Monte. Mas num estado em que o índice de desemprego chega a 20%, a simples promessa de geração de 23 mil postos de empregos diretos e 40 mil indiretos legitima a hidrelétrica perante a opinião pública local. Mas, de acordo com Renata Pinheiro, que integra a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, esta não é uma vantagem para moradores das cidades do Pará. Ela acredita que o atual cenário social tende a piorar após a construção da usina.
A gente já tem identificado aqui na região, em Altamira, 20 mil desempregados, mais 100 mil pessoas que venham de fora. A gente está falando de 120 mil pessoas aí procurando emprego. Quer dizer, essas pessoas, a hora que elas estiverem, né, com problemas aí para viver na cidade, o que, que elas vão fazer? Elas vão invadir novas áreas, elas vão desmatar novas áreas, elas vão se voltar para a pesca. Então vai haver aumento de pesca ilegal, de extração de madeira ilegal, aumento de conflitos fundiários na região.
O licenciamento parcial concedido pelo IBAMA ao consórcio Norte Energia está sendo questionado pelo Ministério Público Federal do Pará em ação com pedido de liminar, que deve ser julgada nesta semana. Na avaliação da Procuradoria da União, as incertezas em relação aos impactos sociais de Belo Monte são uma das principais restrições à obra. Para autorizar a construção da hidrelétrica, o governo federal estabeleceu 40 condicionantes, ou seja, 40 conjuntos de ações amenizadoras do impacto da usina. Cabe ao Ministério Público Federal averiguar o cumprimento dessas condições. Apesar de ter informado previsão de investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais neste setor, o status da cláusula que prevê o licenciamento estadual e municipal de residências, escolas, hospitais e reassentamento nas cidades afetadas no Pará ainda está classificado como sem informações. Com produção de Alessandra Mendes, Gabriela Rosa para o UFMG Educativa.
Indígenas, lideranças e movimentos sociais da Bacia do Xingu e de outros rios amazônicos já estão a caminho de Brasília, onde fazem amanhã um ato público em frente ao Congresso Nacional contra a construção de Belo Monte. Os indígenas também querem entregar um manifesto à presidente Dilma Rousseff, um abaixo-assinado com mais de 500 mil assinaturas contra Belo Monte. A manifestação é motivada não só pelo impacto sociocultural da usina, mas também ambiental. Só para a construção do canteiro de obras está prevista a derrubada de 238 hectares de vegetação, o equivalente a quase 240 campos de futebol.